tive muito gosto sempre em colaborar.
Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião, entrando na segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Primeiro ponto, apreciação e votação da ata número 49 relativa à reunião do dia 14 de setembro de 2016. Inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata número 49, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 22/13 da iniciativa de Manuel Jorge Barros de Bastos, que tem como objetivo uma alteração legislativa do Decreto-Lei número 361/98. E peço silêncio na sala. E do artigo 102 do Regulamento da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Cabe, em primeiro lugar, no caso de ser aprovada esta nota de admissibilidade, o relator terá de ser do Bloco de Esquerda, um deputado indicado pelo Bloco de Esquerda. Mas não sei se alguém se quer inscrever. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois eu peço ao Bloco de Esquerda que indique o deputado relator com a nota de que é proposta a consulta...
Sr. Deputado Isabel Pires.
Sr. Deputado Isabel Pires, que deve-se solicitar, porque é proposta a consulta, um pedido de informações do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social. Terceiro ponto, apreciação e votação do parecer sobre os projetos 74/13 do PCP e 93/13 do Bloco de Esquerda. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista, a quem passa a palavra com a nota de que a discussão destes diplomas irá ocorrer no dia 23, ou seja, na próxima sexta-feira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Os projetos que aqui estão em causa são projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, respectivamente o projeto de lei 83 e 4, com os títulos ou com o objetivo de revogarem o regime jurídico da requalificação. Procedeu-se à apreciação pública dos referidos projetos nos termos do Regimento da Assembleia da República e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, uma vez que se tratam de projetos que versam sobre matéria de legislação laboral. Os contributos das entidades que se pronunciaram ficam anexos ao parecer e, como diz também o Sr. Presidente, a discussão será feita na generalidade no próximo dia 23. O objeto do projeto de lei 74/ do PCP, e cito, pretende pôr termo ao injusto regime da requalificação, travar o despedimento dos trabalhadores da administração pública e eliminar uma das peças fundamentais do processo de reconfiguração do Estado ao serviço dos grupos económicos e salvaguardar os direitos dos trabalhadores. O projeto de lei 83 do Bloco de Esquerda pretende a revogação do regime da requalificação, reconhecidamente injusta e de forma imediata. O enquadramento legal está disponível na nota técnica que foi atempadamente enviada. Ambas as iniciativas assumem a forma de projeto de lei e cumprem todos os requisitos formais do regimento e os requisitos constitucionais. No caso da aprovação, propõe-se que os títulos destas iniciativas, de acordo com o disposto na lei formulário, passem a ser o seguinte: revoga a Lei 80/2013, de 28 de novembro, que estabelece o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas, visando a melhor afetação dos recursos humanos da administração pública e promove a segunda alteração da Lei Geral do Trabalho em função pública, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho. Consultada a base de dados, não há iniciativas legislativas pendentes e há apenas uma petição individual, a petição 52.13, primeira. O Sr. Deputado autor do parecer reserva a sua posição para a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária e, concluindo, as iniciativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter o número de ordem das alterações introduzidas e os atos de regulação presentes na iniciativa por forma a cumprir a lei formulário. e deve o parecer ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Dado cumprimento pela apresentação e pela feitura deste parecer e pergunto se alguém se quer inscrever na fase da discussão. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e volto a cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e por aquilo que nos apresenta. Quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Isto tem a ver com aquilo que nós tínhamos já abordado na última reunião. Naquilo que receberam, foram acrescentadas duas iniciativas que foram propostas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e foi, na prática, rasurado tudo o que foi realizado na primeira sessão legislativa. Portanto, não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, se não existindo oposição, iríamos remeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República esta versão limpa com estas duas questões. O Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para perguntar, há duas propostas, entretanto, que foram apresentadas pelo Partido Socialista, que percebi talvez mal, que seriam para também integrar as nossas atividades e provavelmente o plano de atividades. Estou a falar daquela sessão de homenagem aos mineiros, uma sessão de homenagem aos mineiros e uma conferência sobre o pilar europeu, sobre o pilar europeu dos direitos sociais. E, portanto, era só, não, como elas vieram juntas, era para perceber se eram propostas de atividades da própria Comissão ou se são discussões autónomas.
Já terminou? Nós estamos a discutir a apreciação e votação do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Certo.
E as propostas do Partido Socialista é para esta sessão legislativa também.
Então deve-se interpretar como sendo que essas duas propostas não forem enviadas nesses termos como propostas para o plano de atividades.
Pronto, era essa a minha dúvida.
Como se recordarão, semana passada nós fizemos. Eu decidi incluir um ponto na ordem de trabalho sobre o plano de atividades e, como disseram que era preciso mais uns dias, que depois formalmente fariam chegar algumas matérias. Só o CDS-PP é que fez, retirando-se que aquilo que tinha ficado definido era o que ainda não tinha ficado por concretizar, passaria a ser o plano de atividades. Essas duas propostas, que por acaso no quinto ponto. Eu iria falar das mesmas, o Partido Socialista não nos fez chegar como sendo propostas concretas para o plano de atividades. Não foi interpretado assim, mas...
A minha dúvida é a legitimidade de serem atividades.
Tanto que eu balizei no início da discussão deste ponto que só o CDS-PP é que tinha, à semelhança do que tinha ficado combinado, é que formalmente enviou propostas para o plano de atividades, mas ninguém enviou. Se o Partido Socialista quer incluir, então podemos fazer essa discussão. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sim, Sr. Presidente, muito bom dia. Sim, relativamente ao enquadramento das duas propostas que fizemos, enfim, podem ser operacionalmente consideradas no âmbito do plano de atividades ou não, em função do enquadramento que a Comissão queira dar. São propostas que nós fizemos dentro do pressuposto de termos a calendarização nesta reunião e, portanto, podemos ou não considerar no contexto do plano de atividades, e contextualizava só as duas iniciativas e porque ainda não termos tido dado esse feedback previamente. O primeiro diz respeito a uma iniciativa dos mineiros, que já tem aqui um historial. Esse historial diz respeito à deputada Sónia Portozinhos, que tinha vindo a trabalhar nesta iniciativa na última sessão legislativa. Ela não está aqui hoje presente. E esta iniciativa não é uma iniciativa necessariamente da Comissão, mas é uma iniciativa de homenagem do Parlamento Português, de todos os partidos, enfim, e portanto por parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, aos mineiros no contexto do que está descrito na carta e o que é conhecimento de todos. Tanto quanto sei, o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia remeteu para a Comissão no sentido de ser, enfim, aprovado e enquadrado no contexto das atividades da Comissão e, portanto, poderá ser assim entendido. A outra iniciativa diz respeito a algo que eu tinha referido até informalmente no final da última reunião, que eu ainda não tinha os elementos todos. Basicamente, a senhora Comissária vai estar cá no início de outubro e, portanto, sugeríamos que pudéssemos fazer uma iniciativa, aproveitando, enfim, o trabalho que fazemos na Comissão, no âmbito do pilar social europeu, que está também devidamente explanado na carta que fiz acompanhar aos serviços da Comissão. E, portanto, era apenas isso para contextualizar as duas iniciativas, que podem ou não ser enquadradas formalmente no plano de atividades, sendo, de facto, atividades que possam ser consideradas da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na prática, já estamos a discutir os outros assuntos, quer que eu tinha a intenção, no quinto ponto, falarmos destas duas questões. Como eu disse, estas duas questões não foram enviadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista formalizando que queria que fizesse parte do plano de atividades. É como disse, a questão do 4 de dezembro foi-nos remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, era um dos pontos que eu tinha para nos outros assuntos podermos discutir e decidir. Aliás, 4 de dezembro é um domingo. Não sei mesmo, se calhar estou a compreender mal, 4 de dezembro é um domingo. Aliás, a doutora Sana esteve a confirmar isso. Se é uma homenagem da Assembleia da República, não sei se o senhor se será o dia em que será mais fácil se mobilizarem os senhores deputados para ter a dignidade que se impõe. Mas é uma questão que me ultrapassa, só quero chamar a atenção disso. 4 de dezembro é um domingo. Sobre a proposta de reunião com a senhora Comissária Europeia, sou todo ouvidos, eu e a mesa, mas a senhora deputada Rita Rato, logo no início da reunião, tinha-me dado nota que, se estivesse presente nesta altura, que queria propor o adiamento para discutirmos isto na próxima reunião. Mas a senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, relativamente ao plano de atividades, dizer que nós estamos de acordo, só não percebemos porque é que está arriscado o Inspetor-Geral do Trabalho, é porque já foi ouvido. Então, assim, também se tem que riscar do Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças, que também foi ouvido hoje. Pronto, sendo ouvido, eu não sei se justifica riscar, até porque nós quereremos fazer uma proposta para que a Comissão possa discutir em plenário o relatório que foi distribuído pela Comissão na semana passada sobre o progresso na igualdade no trabalho e no emprego, que possa ser em conjunto com a Primeira Comissão, que também tem as matérias de igualdade, mas que esta Comissão possa fazê-lo. E normalmente quem apresenta o relatório é a CIT, e a ACT, sendo que também participa a SIG, portanto isso ficaria ao critério também da CIT e da ACT, quem é que o apresentaria. Se assim fosse, faria sentido se o Inspetor-Geral quisesse estar. Sobre esta questão do 4 de dezembro, então, assim sendo, seria uma iniciativa da Assembleia e não da Comissão, pelo que percebi, e nós achamos que faz sentido. Nós não vimos inconveniente, calhar um domingo de ser um domingo, portanto, estas datas calham nos dias sábado e depois as pessoas têm que se organizar em função disso. Agora, também já aconteceu, e isso não seria a primeira vez, que calhando uma data numa segunda-feira em que não há trabalhos parlamentares, se assinalasse no outro dia. Da nossa parte, está disponível para o fazer no dia 4 ou, se entender, no outro dia. Acho que só não percebi uma coisa, é que no pedido que é feito, é referente à questão da Empresa Nacional do Urânio, mas esta homenagem seria a todos os mineiros e não apenas aos mineiros, a todos os mineiros e as mineiras e não apenas aos, tendo em conta aquele objetivo, creio eu, tem uma dimensão nacional, não é?
Pronto.
Pronto, então está bem. E da nossa parte pode ser o dia 4 ou no outro dia, acho que sobretudo era preciso perceber com quem estaria envolvido na homenagem qual é que seria o dia que seria melhor para eles, porque imagino que num dia de trabalho.
O seguinte, o Sr. Presidente da Assembleia da República remeteu-nos não só a informação como, e na parte final diz, que quer que seja esta comissão a fazer uma proposta para concretizar a iniciativa, ou seja, quer que sejamos nós a tratar de tudo.
Portanto, se assim for, o que eu proponho é que sobre esta matéria, na próxima reunião, os grupos parlamentares possam trazer propostas. Eu não estou em condições de o fazer agora. E queria dizer que sobre a questão da outra proposta da Comissária Europeia, eu acho que era preciso articular também com a Comissão de Assuntos Europeus. Nós tivemos, por diferentes experiências, a vinda de comissários europeus, em que depois participa a Comissão de Assuntos Europeus e participam as comissões parlamentares das áreas. E, portanto, se a comissária vier, terá que ser em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus. E se assim fosse, se articulasse, só não perceberia era se a iniciativa seria nossa, se seria da própria comissária. Mas acho que se assim fosse, podia articular com a Comissão de Assuntos Europeus. Mas também sobre isto, sobre o modelo, nós gostaríamos de nos pronunciar na próxima reunião.
Então, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o plano de atividades, nada contra. Parece-nos que a sugestão da deputada Rita Rato de manter o Inspetor-Geral do Trabalho pode ser prudente, porque provavelmente vamos contactar e ter alguma audição com ele durante esta sessão legislativa. Sobre a questão dos mineiros, também subscrevo a proposta de podermos na próxima reunião trazer ideias concretas sobre como concretizar essa iniciativa e podermos também pensar melhor a própria questão da data. E provavelmente a partir da próxima reunião criar uma comissão que pode envolver membros desta comissão e eventualmente membros das próprias comunidades mineiras. Por último, sobre a conferência, eu tenho a informação que a deputada Isabel Pires me deu de que já estava prevista uma audição da Comissária Europeia na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, não a confirmar-se esta informação, o que faria sentido era a nossa Comissão juntar-se a essa audição da Comissária Europeia e não tanto organizarmos uma conferência parlamentar. A fazer-se uma conferência parlamentar, penso que ela teria que ter outra composição que não apenas a intervenção da Comissária, e aí, para ser uma conferência parlamentar sobre este assunto, haveria que envolver outro tipo de parceiros e de representantes de entidades que têm uma ligação específica a esta matéria. E, portanto, era preciso averiguar qual é o melhor encaminhamento da proposta, aproveitando naturalmente a vinda da Sra. Comissária, mas se calhar, se existe uma audição, se calhar essa é a forma de dar destaque ao tema.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar, bem como a todas as colegas e colegas. Gostava, sobre esta matéria, de dizer, relativamente ao plano de atividades, acho que faz sentido aprová-lo como ele está. Também concordo que não se deva retirar o Inspetor-Geral de Trabalho, porque, de uma forma geral, ele vem à Comissão naturalmente e, portanto, será sempre uma entidade a ter em consideração. E como executámos tão pouco na primeira sessão legislativa, eu acho que o acrescentarmos muito mais para a segunda sessão legislativa é dizer que nada vamos fazer a não ser uma linha e, portanto, o grau de execução ainda se torna mais problemático. Portanto, conforme já tinha referido na anterior reunião, que concordava com o plano de atividades que fizemos na primeira sessão legislativa, tendo sido executada em tão pouco, poderia-se manter e deveria manter-se como está. Relativamente às propostas que o Bloco de Esquerda fez referência de serem do PS, eu sou sincera, li o documento, mas acho que quer uma, quer outra, necessitam de uma ponderação e até de uma melhor apresentação por parte do Partido Socialista, no sentido, nada temos a opor, mas gostávamos de compreender melhor, para além de uma, porque se fosse só para receber este ofício, que penso que foi dirigido ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, o da União Europeia, e ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ou dos mineiros, portanto, os mineiros têm uma dimensão de todo o Parlamento, de toda o Parlamento tem comando órgão supremo, portanto, soberano e, portanto, todos os grupos parlamentares. Aqui estarão os grupos parlamentares, mas apenas ao nível da Comissão, e penso que não é essa a pretensão do Partido Socialista. Sobre esta matéria, pedimos que agendamento, propomos o agendamento, à semelhança de outros grupos parlamentares, para a sua discussão na próxima reunião. Quanto à questão da audição da Comissária, é normal que isso aconteça, é normal que decorra, a não ser que, e eu não tenho essa informação, que o Partido Socialista tenha convidado especificamente a Comissária para vir cá falar, ou se decorre do trabalho normal desta interligação com a Comissão Europeia, que é normal vir aos assuntos, à Comissão de Assuntos Europeus, Economia, Finanças e Trabalho. Portanto, estes esclarecimentos que eu pretendia ter Por favor, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu tenho mais uma inscrição, que é precisamente o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, mas eu queria, como informação adicional, dizer-vos que a Sra. Comissária precisamente manifestou o empenho de vir à Assembleia, foi ela, e chegou-nos essa informação também, não foi só pelo Partido Socialista, inclusive ela especifica que gostaria de ter uma reunião com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Trabalho e Segurança Social para falar sobre o pilar social. Até diz que só tem 45 minutos para essa reunião, ou seja, nós, está aqui especificamente, a senhora, que não pode exceder 45 minutos e que gostaria de se exprimir em inglês. E às 9 da manhã, portanto, regras de Bruxelas, decretadas à distância para a nossa casa. Só para vos dar estas notas, porque fez muito bem a senhora deputada Maria Mercedes Bosta ter colocado essas questões, e eu passo por isso a palavra ao senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Cumprido. Pois, as regras de Bruxelas, Sr. Presidente, não são apenas para estas audições, e, portanto, por vezes é preciso questionar algumas dessas regras, mas essas não parecem necessariamente mais. Sobre algumas das questões que foram colocadas, apenas dizer duas coisas. Uma, relativamente aos mineiros, o dia 4 de dezembro que está referido não é especificamente para ser o dia dessa homenagem, enfim, é simplesmente salientado que esse é um dia, é uma efeméride, enfim, é um dia nacional e que, portanto, em torno dessa data, enfim, tentar encontrar, se for de interesse, como creio que será, da Assembleia e dos diferentes grupos parlamentares, uma data para que todos possamos, em conjunto com as comunidades mineiras e especificamente aproveitando aquilo que se passou com a ENU, que mereceu o apoio de todos os, da antiga ENU, que mereceu o apoio de todos os grupos parlamentares, e fazermos essa homenagem por acordo entre todos e também contactando os mineiros para perceber se essa data é adequada. Essa é que vier a ser escolhida. Sobre a proposta de iniciativa, naturalmente que ela dependerá da vontade da senhora comissária. O nosso objetivo, eu creio que a carta está suficientemente explícita, o objetivo era dar um enquadramento e um vínculo sob a perspectiva social e de trabalho barra emprego e não especificamente através do trabalho dos assuntos europeus, embora seja referido na carta que fazemos acompanhar esta proposta, que naturalmente ela deverá ser articulada não só com os assuntos europeus, com a Comissão, mas também com a Comissão de Economia. E, portanto, nesse sentido, o objetivo seria dar uma maior amplitude a essa visita e dar um foco sob a perspectiva do pilar, deste pilar social e de trabalho, emprego, que é aquele que nos mobiliza. Enfim, agora, claro que isto dependerá dos contributos dos grupos parlamentares e da vontade da senhora comissária, que, segundo sei, é favorável a algo desta natureza, independentemente da audição que se realizará. E, portanto, mas parece-me que na próxima reunião podemos refletir um pouco sobre isto, até lá, e na próxima reunião recolhermos contributos e decidirmos se fechamos ou não esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos mais uma inscrição. Eu queria só dar-vos nota que estava até aqui a comentar com a senhora Vice-Presidente que 45 minutos para reunir com duas comissões, na prática, poderá significar a senhora comissária debita sobre as várias matérias e depois vai apanhar o avião, em termos práticos. Desculpem, mas eu às vezes, apesar de estar aqui sentado com o Presidente, também não deixo de ser um deputado como os senhores e as senhoras deputadas, e também tenho direito a ter a minha opinião, e não levem a mal este desabafo, mas de facto esta regra, 45 minutos, duas comissões, até estive aqui a ver, até especificou qual é o modelo de tradução que pretende, que é uma específica. Não, diz que só dispõe de 45 minutos. Se a senhora comissária para falar destas matérias, até pode falar só 5 minutos. Pois lá na estatística bruxelense fica a dizer que o Parlamento Português foi ouvido sobre a matéria. Não sabe durante quanto tempo. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dar indicação que na Comissão de Assuntos Europeus essa audição já está confirmada, portanto no dia 6 será às 9 e está confirmadíssimo que será apenas 45 minutos, portanto esta discussão...
Já está marcada nos Assuntos Europeus.
Já está confirmado, portanto, exatamente, é um não assunto aqui para esta Comissão, poderá eventualmente para a próxima reunião discutirmos uma proposta de uma conferência sobre o tema, mas para o dia 6 de outubro especificamente está marcada às 9 da manhã, 45 minutos.
Esse dado que já estava confirmado.
Já está confirmado. Era para dar essa indicação, será mais fácil a discussão.
Muito bem, então o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, se me permite, só para enfim, concluir, independentemente da proposta da Sra. Comissária, porque eu conheço os termos em que ela tinha proposto a sua vinda ao Parlamento, não sabia, por acaso, que a audição já estava confirmada, mas precisamente porque esses termos não parecem ser especialmente dignos do debate em torno desta matéria, e eu creio que deveria ser feita uma proposta relativamente, enfim, pode ser esta ou outra, relativamente aos temas que nós consideramos relevantes nesta Comissão e neste Parlamento, discutindo o âmbito deste pilar, e a Sra. Comissária, se entender, recusa. Mas acho que não deveríamos deixar de fazer essa proposta em termos, enfim, da dignidade que este tema merece, não ser discutido nos termos em que são propostos.
Então, se bem retiro das vossas intervenções, o Presidente da Comissão pode fazer uma proposta de carta para ser remetida, tendo em conta a sensibilidade que obteve e colocando à vossa superior apreciação. Tentarei não ser tão duro como fui com o novo banco, que não escondo que tenho saudades desse tempo. Não sei se neste último ponto da nossa ordem de trabalhos mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Senhor deputado, está com o dedo no ar? Mas parecia que estava a ser. Mas parecia.
Pois é.
Senhora deputada Rita Rato.
Queria apenas, então, para concluirmos, Se havia acordo para que se tratasse da audição relativamente ao relatório do progresso sobre a igualdade no mercado de trabalho e, nesse caso, se o convite seria feito à CIT e à ACT para a sua apresentação e se podíamos marcar para as próximas reuniões, uma vez que depois com o andamento do Orçamento de Estado fica muito à frente, o relatório é de 2013, portanto, os dados são de 2013 e, portanto, também se deixarmos passar muito tempo...
Com base nesta interrogação que a Sra. Deputada nos deixa, alguém se quer pronunciar? Só na próxima reunião colocaremos esta questão, diz a Sra. Deputada. Então, doutora Susana, para ficar na ordem de trabalhos. Não havendo mais nada a tratar na nossa reunião, encerro os trabalhos. Bom almoço e bom trabalho. Então vou fazer uma carta à comissária.